Começa agora Fé e Piedade, a teologia na prática, com Elnathan Rodrigues, John Fidelis e Willie Roberts.
Olá, irmãos, graças e paz, estamos começando mais um Fé e Piedade. Quem vos fala é o Elnathan Rodrigues. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Olá, pessoal, eu sou o John. Confessarei minhas transgressões ao Senhor e perdoaste a culpa do meu pecado.
Olá, pessoal, aqui é o Willie. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas quem as confessa e as abandona, alcançará misericórdia.
Amém! Vamos então dando sequência aí, né, ao nosso bate-papo. Hoje falaremos sobre confissão de pecados, né, que é uma ramificação, por assim dizer, da doutrina do arrependimento. Lembrando que o nosso bate-papo, embora ele se baseie no escrito de Watson, nós não ficamos engessados ao que o Watson expõe lá. Então, se você quer saber mais sobre essa conversa ou sobre o entendimento de Watson, nós sugerimos que você acesse o portal do Reformai para ter maior entendimento amplo dessa doutrina segundo Thomas Watson. Mas antes aí, né, de entrar no bate-papo, eu estou comendo uma gripinha hoje aí, espero que não seja coronavírus, né? Pela graça do Senhor, acredito que não. Mas gostaria de saber como tá meus irmãos, Willie, João, e aí, como tá tudo jóia aí para vocês?
Cara, graças a Deus, tudo sim. Apesar da desconfiança do pessoal, o pessoal tá meio confuso aí no que fazer. A gente segue aqui firme, confiando em Deus, né?
Sim, aqui também tudo tranquilo. Eu tô em período de TCC, então você imagina, né? Tô tranquilo, mas eu tô rindo, mas é de desespero, como dizem.
Se você pensa que vida de pastor é fácil, não é fácil não. Mas que o Senhor lhe dê graça, meu irmão.
Amém.
De graça que a obra é dele. Mas enfim, irmãos, vamos entrar no bate-papo. Mas como é de praxe aqui do Fé e Piedade, sempre nós recomendamos obras para você, para que você mais adiante estude, adquira a obra, para que você se enriqueça mais ainda e edifique-se no corpo do Senhor Jesus Cristo. Então ouça a nossa dica de hoje aí.
Na nossa dica literária de hoje, eu quero indicar para vocês um livro fantástico de edições Vida Nova, escrito por Michael Green, chamado Evangelização na Igreja Primitiva. O trabalho que o Michael Green faz nesse livro é uma coisa fantástica, porque ele vai traçar aspectos históricos de como que a Igreja Primitiva trabalhava com essa questão de evangelização. É o trabalho de um pesquisador mesmo, sabe? Então, ele vai colocar, por exemplo, ele vai mostrar a facilidade que foi Então ele vai mostrar, por exemplo, como que o mundo grego, a cultura helenística que dominava o mundo na época, apesar de ser o Império Romano, né? Mas a cultura grega que dominava, como que isso facilitou para que o evangelho fosse propagado em questões de idioma, em questões da própria cultura mesmo, em questões de logística com o Império Romano e as suas estradas, enfim. Ele faz um apanhado histórico desse período, dos termos que são usados no Novo Testamento para evangelho e que eram os termos que os apóstolos usavam. É uma coisa assim fantástica. Recomendo Evangelização na Igreja Primitiva, de Michael Green, por Edições Vida Nova. Essa é a nossa dica de hoje.
Fé e Piedade recomenda.
Excelente obra, muito boa mesmo. Vamos lá então, irmãos. Hoje a gente vai estar comentando sobre confissão de pecado, né? Porque, assim, ao meu ver, a gente nota, especialmente no Antigo Testamento, uma confissão bem... vou usar um termo aqui que talvez não seja tão correto, tão escandalosa. Se vestia de saco, rasgava as vestes, né? Algo muito... os homens confessavam de maneira que até o seu exterior testemunhava. E para começar o bate-papo, queria saber, o William, o John, confissão de pecado. Segundo as escrituras, uma definição aí para os nossos ouvintes, como a gente poderia definir confissão de pecado?
Bem, confissão de pecados, segundo o próprio termo traz, ele já nos dá um indício do que ele quer dizer. É quando a pessoa reconhece o seu pecado, reconhece a sua transgressão e, impulsionada pelo arrependimento, ela não consegue reter essa informação ou essa transgressão, vamos dizer assim. Então, o que a pessoa faz? Ela vai até Deus, né? No nosso contexto aqui de confissão de pecado. Ela entende que aquilo não pode continuar, que aquela situação não pode continuar do jeito que está. E ela declara para Deus aquilo que ela fez. Isso é muito amplo, né? Porque a gente peca contra Deus, todo pecado ele é contra Deus, mas existem pecados que também estão aí na esfera horizontal, que envolvem outras pessoas. Então, por exemplo, pensando na parábola do filho pródigo. O filho pródigo, quando ele retorna, a gente tem ali uma confissão, porque ele diz para o pai, pequei contra Deus e perante ti, ou seja, ele reconhece que pecou também contra o pai. Então a gente tem uma espécie de confissão ali para outra pessoa, né? Então eu entendo que a confissão está ligada com essa questão. A pessoa entende, reconhece que transgrediu algo, no caso sendo a lei de Deus, algum preceito de Deus, ele se direciona até Deus, relata isso para Deus, ou no caso de ser algo nessa esfera horizontal, ele vai até essa pessoa também e faz isso, né? A confissão de pecados, ela em si também, ela traz uma ideia de arrependimento, né? Porque dificilmente alguém vai confessar algo de que não está arrependido, principalmente pensando nessa relação do homem com Deus, nessa relação individual. Então eu entendo que uma definição seria essa, relatar para Deus aquilo que fez.
Certo, entendi. Agora, John, uma questão. Deus, ele é onisciente, sabe de todas as coisas, né? E Deus, já conhecendo o nosso pecado, até antes de pecarmos, ele já o conhece. E por que Deus, já conhecendo o nosso pecado, nós devemos confessar?
Sim, essa é uma questão importante. Por quê? Porque tem gente que pensa assim, porque Deus já conhece o meu pecado, então já sabe o que eu vou fazer, então eu não preciso fazer nada. É muito pelo contrário, né, Natan? Quando a gente toca nesse assunto, principalmente na vontade decretiva de Deus, na vontade de Deus, naquilo que Deus já decretou, quando a gente olha para o nosso pecado, isso mostra que aqueles a quem Deus chamou, aqueles a quem Deus escolheu, esses são aqueles que se arrependem dos seus pecados e estão sempre diante de Deus com o coração contrito, com o coração amargurado. A gente vai ver isso principalmente com o povo de Deus no Antigo Testamento. Em todo momento Deus tirava o povo, ajudava o povo, Deus se mostrava para o povo e mesmo assim o povo pecava, mesmo assim o povo adorava ídolos, se prostrava diante de outros deuses. E sempre a gente vai ver, principalmente nos profetas, eles se levantando com essa mensagem para que o povo se arrependesse dos seus pecados, para que eles confessassem os seus pecados diante de Deus. Então, isso mostra, né, a gente vai ver que isso mostra um arrependimento, como o William falou, né, um arrependimento. Né, confessar os pecados mostra um arrependimento. Se eu me arrependo dos meus pecados, eu vou confessá-lo diante de Deus. Isso mostra, como eu volto à minha fala inicial, isso mostra aqueles a quem Deus escolheu, aqueles a quem Deus chamou. Porque esses a quem Deus chamou, escolheu, são esses que vão estar sempre diante de Deus se arrependendo dos seus pecados. Porque esse chamado de Deus, ele não é um convite para que eu faça o que eu quero. O chamado de Deus não é um convite para que eu peque à vontade, mas o chamado de Deus é um convite para me arrepender, para que eu me arrependa dos meus pecados. A gente vai ver Paulo falando muito isso em Romanos. é porque estou debaixo da graça, não havendo lei, eu vou pecar? Ele vai falar, a resposta é de forma nenhuma. Então, a gente vê isso como uma forma da graça, a graça de Deus que ele nos concede para que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados. Mesmo ele sabendo, né, na sua onipotência, na sua onisciência, na sua onipresença, mesmo ele sabendo de tudo isso, ele quer que os seus servos, os seus filhos, aqueles a quem ele escolheu, que estejam diante dele com o coração arrependido. Porque o pecado é uma realidade humana, isso a gente vai ver em Gênesis. O ser humano ele já nasce em pecado após o pecado de Adão. Então o homem ele nasce pecador e morre pecador. A única, a gente chama até o meio de graça, né? O meio de graça que o crente tem é o arrependimento diante de Deus.
Muito bom. Eu lembro aqui de uma história que até Thomas Watson ele escreve na sua exposição, que Agostinho ele testemunha que no início de sua conversão, né, ele confessava um pecado, mas o coração dele ainda dizia: ainda não, Senhor, do tipo, sabe, ainda não vou deixar esse pecado. Ele confessava, mas no coração dele mesmo, ele sabia que aquela não seria a última vez que ele estaria pecando aquilo, porque ele amava ainda o pecado, né? E retomando aqui, a confissão de pecado, ela deve ser acompanhada com vários fatores, né? Porque, por exemplo, a gente pega os fariseus, por exemplo. Os fariseus, Jesus elogia a religiosidade deles, né? Que eles davam dízimo tudo, mas eles eram hipócritas, né? João mesmo, quando os seguidores ali dos fariseus, escribas e tal, foram a João falou: arrependei-vos, né? Porque eles não testemunhavam um arrependimento com a confissão deles. Eles gostavam de aparecer, fazer suas orações, né, na frente de todo mundo, suas confissões. E aí Jesus Cristo ele traz outros princípios, né, mostrando que essa confissão ela vem de fatores, mas que está alicerçado a uma mudança de coração, um coração genuíno, a um coração que de fato está quebrantado, como foi no caso, por exemplo, de Davi. A gente vê isso, né, quando Natan confronta ele, depois ele se arrepende de uma maneira, faz jejuns, orações diante do Senhor, se rasga diante do Senhor. Nós vemos isso na história de Daniel, na história de Ezra, de Neemias, muitos outros, essa confissão, mas uma confissão genuína. Então, para a gente, vamos dizer assim, dar cara a essa confissão para os nossos ouvintes entender. O que essa confissão, para a gente aprofundar mais isso, precisa carregar para que ela seja genuína segundo as Sagradas Escrituras?
Bem, eu acho que a confissão, e fazendo uso aqui do Thomas Watson vai dizer que a confissão é autoacusadora. Ou seja, é a própria pessoa se acusando. Não é outro que está apontando o dedo e dizendo, olha, ele fez isso. É a própria pessoa que aponta o dedo para si mesmo e diz, eu fiz isso. E é interessante que eu entendo que o Thomas Watson está mostrando aqui é que a confissão ela precisa trazer consigo a noção da gravidade do erro. Então, não é simplesmente um falar. Porque se for simplesmente um falar, acaba entrando naquela questão vazia e religiosa. Por exemplo, o catolicismo ele tem lá os seus confessionários, onde as pessoas vão diante do padre ali e falam, e se torna um costume tão vazio e cíclico, porque as punições que são colocadas ali são muito simples, né? Reza três Ave Marias, um Pai Nosso e tá tudo bem. Sendo bem simplista aqui, né? É óbvio que a gente entende que doutrinariamente tem outras implicações. Mas o que eu quero dizer com isso é que a confissão, de acordo com a Escritura, ela traz consigo a noção da gravidade do pecado. Se a gente, então, pensando nisso, partindo disso, a gente entende que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, quando uma pessoa se arrepende verdadeiramente e realmente de coração ela confessa, O que ela está dizendo para Deus é o seguinte: Senhor, eu mereço a morte. E isso é muito interessante, porque imagina você chegar diante do único que tem poder para te lançar no inferno, como a Bíblia diz, e você virar para ele e falar com ele: não, realmente, eu mereço isso. As minhas ações, elas me lançam nessa situação. Então, Senhor, eu mereço isso. Ora, isso é uma coisa muito séria, né? Isso é uma coisa muito pesada. Porque eu entendo, se a confissão de pecados ela não carrega essa noção, ela é vazia, ela é vã. Ela se torna, então, de novo, aquela confissão do confessionário lá no católico para o sacerdote católico lá. Só uma simples declaração, e a pessoa está ali falando aquilo ali, mas o pensamento dela está no próximo pecado que ela vai cometer. E a confissão de pecados ela está atrelada a essa noção, e o ser humano só consegue fazer isso baseado numa coisa: arrependimento. É o arrependimento que leva, então, essa pessoa diante de Deus para dizer para Deus: Senhor, eu mereço a morte, porque eu fiz isso, isso e isso.
Eu só queria acrescentar o que o Willi disse, essa questão do confessar ali da Igreja Católica, né, que tinha esse ato de confessar ali diante de um padre. Então, não é simplesmente uma confissão auricular, né? Eu simplesmente proclamar, eu confesso, para receber essa absolvição do pecado, né? O contexto aqui dessa passagem que você falou, né, de se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, a nossa confissão ela deve ser diante de Deus e para Deus, e sinceramente diante dele. Então, a nossa confissão não é simplesmente eu confessar para um pastor, confessar para um presbítero, confessar para um irmão. A nossa confissão ela deve ser diante de Deus, primeiramente diante de Deus. E somente, porque somente Ele que tem esse poder de remover os nossos pecados.
É verdade. É uma coisa que talvez nós banalizamos, e eu considero como uma perda, a gente perder esse testemunho externo de nossas confissões, de nossos arrependimentos. Obviamente, se for só a parte externa, isso é hipocrisia, como é o caso dos fariseus. Mas, por exemplo, o Watson, também na sua exposição, ele diz algo muito interessante, que na confissão, como bem destacado pelo Willi, deve ter consciência da gravidade do pecado, do peso do pecado. A gente vê repleto salmos onde o salmista ele sente, né, ali um peso profundo do pecado. Ele descreve o cenário do pecado como um texto que vem Vale da Sombra da Morte. Então ele descreve um cenário de total desespero, de total perdidão, de uma escuridão, de um isolamento, que de fato isso é o pecado. O pecado é uma afronta ao trono de Deus, à autoridade de Deus. E o Watson também ele diz uma coisa interessante, que é o fato de a gente particularizar o nosso pecado diante de Deus. E o que é isso? Porque, por exemplo, a gente fala assim, a gente pensa: poxa, pequei, Deus deve estar muito, muito decepcionado comigo. Nem vou orar, porque se eu orar, Deus deve estar muito decepcionado. E aí onde o triunfo do nosso inimigo. Se a gente ter esse pensamento, né, como o Paul Washer ele costuma muito dizer: se você pecou, aproxime-se mais ainda do trono de Deus. Não é se afastar do trono, é para que você se aproxime mais ainda do trono de Deus. Né? E o Watson ele fala que essa particularidade do pecado é a gente chegar diante de Deus em nossas orações e falar as características do terrível ato nosso. Dizer não é tentar esconder, minimizar, mas sim é reconhecer a gravidade, é mencionar o pecado. O Watson ele traz alguns exemplos bíblicos, né, que quando Israel adorava outros deuses, Israel, eles, quando tinham arrependimento e confissão, eles descreviam esses pecados a Deus. Eu acho que ainda que Deus ele seja onisciente, como João já bem destacou, Deus ele gosta de ver um coração quebrantado, um coração que reconhece o vale, né, de por onde ele passou. E isso na vida do cristão, eu costumo, gosto muito daquele livro Peregrino, mas assim, uma coisa que talvez seria mais rica ainda nesse livro, que seria talvez um vale ali que o cristão está caminhando, né? Para quem não leu o livro, talvez vai se perder um pouquinho, mas é, o cristão ele poderia ter passado por um vale de confissão de pecado, né? Ele poderia ter passado, e esse vale, ele nunca pode esquecer o trajeto, o caminho até lá durante a sua vida terrena. Porque o cristão, a maior evidência que nós confessamos verdadeiramente nossos pecados é que ainda continuamos confessando. Né? A evidência que nós de fato estamos confessando segundo o que Deus nos manda fazer é que ainda nós continuamos confessando, nos arrependendo, nos quebrantando diante do Senhor. Se chegarmos num nível onde nosso coração é endurecido, que eu acho que é isso quando comecei falando, que a gente bananizou um pouco, porque a gente perdeu essa consciência que o Willi falou da gravidade do nosso pecado. Sabe, hoje a gente peca e fala, ah, Deus perdoa mesmo. Sabe, lá no fundo do nosso coração diz isso, a gente peca e lá no fundo do nosso coração, ah, Deus perdoa mesmo, sabe? A gente diz, ainda bem que tem a cruz de Cristo. A gente tem que dizer isso, mas a gente tem que ter uma consciência que o pecado crucificou o nosso Senhor, né? Que Cristo bebeu a ira que nos era devida. E vocês aí mencionou a confissão na Igreja Romana. Eu gostaria também de saber se é necessário de fato, porque, por exemplo, ó, deixa eu pegar um texto aqui. Por exemplo, Tiago 5,16 diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Aqui, Tiago, ele diz para nós confessarmos as nossas culpas, a versão em si diz pecados, uns aos outros. Como que é isso? Como a gente deve confessar? Isso é confessar ao pastor? Como que é? Qualquer irmão? Como que funciona isso?
Bem, eu entendo que qualquer irmão, qualquer cristão, ele é alguém apto para ouvir a confissão de um outro irmão. Qual que é a diferença disso para o que o romanismo faz? O romanismo, ele exclui a ideia do sacerdócio de todos os santos e ele direciona isso para um único indivíduo. Então, você só deve confessar para alguém que faz parte do clero. E o confessar romano é um confessar para alguém que, segundo a tradição deles, tem nas mãos o poder de absolvição. Não é isso que a Bíblia diz. O que Tiago está dizendo sobre confessar uns aos outros é no aspecto de que a igreja é um corpo. A igreja é um organismo vivo constituído de vários membros. Quando nós, então, que somos membros desse organismo, né, nós confessamos os nossos pecados uns aos outros, o que nós estamos fazendo é integrando esse corpo nas nossas dificuldades. Então, por exemplo, quando eu chego e comento com um de vocês, que são meus irmãos, olha, irmãos, eu tenho dificuldade em tal área e eu tenho cometido pecados em tal área, não é que eu estou buscando absolvição em vocês, eu estou compartilhando isso para que juntos vocês possam orar comigo e me ajudar a me livrar disso e me ajudar a verdadeiramente abandonar esse pecado. Então, eu entendo e eu vejo nessas diferenças. De novo, que se frise, não é buscando absolvição em alguém. Quando um cristão, um crente, vai até o seu pastor e confessa o pecado que comete ao seu pastor, de novo, ele não está buscando absolvição, ele está buscando aconselhamento, ele está buscando oração. E aí a gente já passa para outros casos, sem querer adiantar a questão, mas a gente já chega em casos onde, se o meu pecado ele é um pecado público, e que ele vai trazer um escândalo para a comunidade onde eu estou inserido, esse confessar desse pecado para o pastor e para um membro da igreja e tal, ele vai gerar uma disciplina pública. Para quê? De novo, não é no sentido de absolvição, é no sentido de que, se eu faço parte de um corpo e as minhas ações estão denegrindo esse corpo sagrado, que é a igreja local, então eu devo sim ser punido com uma disciplina. Então a gente percebe contextos diferentes. Num contexto, a minha confissão, ela gera uma oração em conjunto, uma oração de outros irmãos junto comigo para que eu abandone esse pecado. Num outro contexto, essa confissão, ela vai gerar, sim, uma disciplina por se tratar de algo público, de um escândalo, de um ato que denegriu a imagem do evangelho naquela localidade e da igreja. Mas perceba, em nenhum desses casos a confissão está ligada com que a pessoa que ouça essa confissão venha a me absolver.
Nossa, e rapaz, assim, pelo menos enquanto eu sou crente, assim, enquanto a minha caminhada cristã, enquanto o Senhor converteu meu coração, até hoje eu nunca testemunhei uma confissão assim, que de fato é o que as escrituras instruem a fazer. Mas, assim, infelizmente, a gente tem deixado, inclusive a Fiel tem publicado várias obras sobre a disciplina bíblica, né? Que Mark Dever fala que é uma marca essencial para uma igreja saudável. Então, infelizmente, a gente tem deixado isso aí de lado, cara. Isso é muito triste. E eu queria expor aqui pro John, falar de uma... Sabe a história de um amigo do amigo e o amigo? Então, deixa eu expor aqui para ver o que o John acha disso. É, tipo assim... o amigo do meu amigo perguntou o seguinte... Não, é assim, porque, por exemplo, talvez os nossos ouvintes estão falando... Rapaz, isso aí é lindo na teoria, mas na prática, se eu for confessar o meu pecado, a igreja toda vai fofocaiar. Olha lá o irmãozinho que tá com problema tal no pecado, vai começar a olhar torto, sei o quê. E aí, rapaz, como, por exemplo, talvez as pessoas tenham receio da fofoca, porque infelizmente, como o joio cresce junto com o trigo, a gente tem uns desses aí, né, infiltrados no meio de nós. E como, nesse caso, a pessoa que está buscando justamente isso que o Willy ensinou, de buscar um suporte, de buscar uma ajuda em oração, uma dificuldade no pecado, qual a pessoa mais indicada, assim, quais seriam as dicas que você passa para ele, por exemplo, uma pessoa está ouvindo a gente, está com um problema muito sério no pecado e ela quer fazer isso. Qual seria o seu conselho para ela?
Na faculdade eu fiz um trabalho e nesse trabalho a gente estava falando sobre esse desgaste pastoral que acontece, que às vezes o pastor tem, às vezes o estresse que uma liderança passa dentro da igreja, nada mais que o Willy para poder falar sobre isso também, né? Mas que às vezes o pastor ele passa por um desgaste. E uma das questões, assim, e eu tinha que fazer uma entrevista, e eu, lógico, né, escolhi o pastor da minha igreja. E para poder relatar, para ele comentar sobre como é essa vida pastoral. E uma das questões que a gente tocou nessa entrevista é exatamente sobre isso. Uma das partes que gera muito estresse na liderança, e a gente vai ver até muitos pastores, não estou falando que é por conta disso, mas muitos pastores suicidam, é por essa questão de guardar para si os seus problemas, de não contar, de não compartilhar os seus problemas para outra pessoa. Justamente por conta disso, a confiança e com quem ele vai compartilhar os seus problemas. Porque realmente acontece muito isso. Não é porque é um pastor, porque é um líder, que ele é um super-humano, que ele está imune a todos os problemas que acontecem. Ele também passa por problemas, também sofre aflições. E às vezes o problema que ele tem, talvez ele não se sente seguro para confessar para ninguém. Realmente por conta disso, o medo do seu problema quando ele passou pelo o A passou pelo o B passou pelo C, e daqui a pouco o D já está entendendo tudo errado. E quando você vai ver, já virou uma bola de neve. É justamente isso. E um dos conselhos, assim, que o pastor me falou nesse relatório, é realmente isso. Você tem que encontrar uma pessoa de confiança. Seja sua esposa, seja um irmão da sua igreja, né, alguém que está na liderança ou alguém que está acima de você na sua igreja, você tem que ter alguém de confiança para contar. Então, a Bíblia nos orienta, sim, a confessar os nossos pecados. Eu até acrescentaria ao que o Willy disse sobre confessar os nossos pecados, de ter essa comunhão, né, de marca de uma igreja saudável. É realmente isso, é você confessar o seu pecado. Por exemplo, quando a gente diz pecado, não é simplesmente o que eu fiz, vamos supor assim, oculto. Mas é o que eu fiz contra o meu próximo. Às vezes eu falei mal de um próximo e eu confessar diante do meu próximo: olha, eu venho aqui te pedir desculpa, porque eu falei mal de você, eu pensei errado de você. Então, confessar é falar, você declarar aquilo que você está sentindo. Você confessa e não tem outra saída. Ou eu, Nathan, eu não teria outro conselho pela minha limitação a não ser essa. Você precisa encontrar alguém de confiança para você confessar o seu pecado. E existe, sim, apesar de a gente não acreditar, mas existem sim pessoas de confiança em nosso meio, existem pessoas que estão prontas a nos ouvir, os nossos pastores, né, se a gente for membro, se a gente for qualquer coisa. Tem os nossos pastores que estão prontos a nos ouvir, os presbíteros, mas é necessário sim, Jonathan, confessar, é necessário falar sim.
Muito bom, John. Deixa eu também já pedir, né, uma opinião do Willi, ele que tem experiência pastoral. Qual seria a sua instrução, seu conselho para dar para os nossos ouvintes, caso esteja passando por isso hoje, Willi?
Bem, eu acho que a pessoa do pastor deve ser alguém de confiança. Se o pastor não é alguém de confiança, para que as pessoas possam ir até ele, se sentir seguras de ir até ele e confessar as suas faltas, os seus pecados e pedir ajuda, a gente tem um problema sério. Então, o meu apelo, primeiramente, talvez seria para os pastores de se posicionarem, como pastores e serem pessoas que os membros da sua igreja tenham essa liberdade, essa segurança de te procurar para confessar algo que estão fazendo de errado ou que fizeram. Dito isso, os membros da igreja, as pessoas, né, vamos dizer assim, os membros comuns, eles devem se sentir encorajados a fazer essa prática de confessar os pecados. Confessar uns aos outros, nesse contexto que o texto bíblico que você citou de Tiago 5,16 diz, para que possamos orar uns pelos outros. De novo, aos seus líderes, seus pastores, o John citou aqui corpo de presbíteros e tal, procurar essas pessoas para que possam confessar e ter essa ajuda mútua. E, obviamente, que não, a gente não pode deixar de fora momento algum, confessar diante de Deus, naquele contexto, entendendo a gravidade do seu pecado, entendendo que o seu pecado é uma afronta a Deus e entendendo que você precisa se autoacusar diante de Deus. E aí sim, como diz lá Provérbios 18:23, aquele que confessa e deixa. A NVI, a Almeida 21 vai trazer: aquele que confessa e abandona alcançará a misericórdia.
É verdade. Isso é crucial numa igreja local, essa prática, porque se a gente ocultar e cobrir a nossa maldade, né, o nosso pecado diante de Deus, isso vai causar danos terríveis à nossa fé, esfriamento, distanciamento da comunidade local. Então, as escrituras, ela nos dá as ferramentas de nós nos alimentarmos, de nós praticarmos a piedade uns para com os outros. E a confissão, com certeza, faz parte. Isso que o Willi e o John disse muito bem, é essencial procurar alguém de confiança. Se você está com medo de fofoca, a gente entende isso, né? Infelizmente, é uma realidade em muitas igrejas, infelizmente, isso. Mas, acima de tudo, peça instrução ao Senhor. O Senhor, ele...
Só um adendo, Jonathan. Não era, é um medo que existe, que não era para existir, né? Você mesmo citou o exemplo do Antigo Testamento, exato, de que as pessoas rasgavam as suas vestes em público, jogavam cinza na cabeça. Ninguém tinha essa questão, pois desse é, medo. E talvez é muito desse medo também que as pessoas têm, exagerado, mostra que talvez elas estão mais preocupadas consigo mesmo,
com a imagem,
com a reparação, né, daquilo que fizeram.
Né? Exatamente, a pessoa se preocupa com sua imagem. Por exemplo, um pastor, no caso, por exemplo, o pastor cometeu um adultério. Então ele tenta encobrir, ele tenta, muitos, né, não estou dizendo todos, mas muitos tentam tratar da sua imagem, cuidar da sua imagem. Eu lembro de um vídeo antigo, cara, um pastor nos Estados Unidos, ele chorando as lágrimas, confessando o seu adultério diante da igreja, né? Todos estamos sujeitos a pecar, todos somos pecadores, todos estamos destituídos da glória de Deus, e por isso que se nós perdemos essa consciência, como já foi argumentado aqui, da gravidade do nosso pecado, que o pecado não está para brincadeira, que o pecado nos lança no abismo do inferno, o pecado crucificou aquele que nos ama, aquele que entregou a si mesmo por amor a nós. Então acho que a gente também deve fazer essa prática cada vez mais nas escrituras para entender a gravidade do nosso pecado, né? Hoje, assim, aprendi demais, foi muito bom o bate-papo de hoje. A gente está seguindo para o encerramento aqui, mas gostaria de saber se o John ou ele tem uma mensagem final para os nossos ouvintes, para que a gente se despeça.
Vamos lá. A Bíblia nos orienta, Nathan, como a gente bem deixou claro aqui, essa confissão de pecado. O que a gente está dizendo aqui é que a confissão de pecado não é uma senha ou uma porta para que você cometa outros pecados. Eu me confessei agora e agora eu estou livre para pecar de novo. Não, a confessar o pecado é isso, é para que haja esse ressentimento pelo pecado, que haja mudança, ok? Ao confessar o pecado diante de Deus, não é você confessá-lo para você pecar novamente, não. Não é isso que a gente está dizendo aqui, que isso fique bem claro e que a gente possa ter essa prática de confessar os nossos pecados, de conversar com os nossos pastores, com aqueles que estão sobre nossa responsabilidade, a gente pode dizer assim, sobre aqueles que zelam pela nossa vida, sobre aqueles que estão sobre a orientação a nós queremos divina para cuidar das nossas vidas, para estar nos instruindo de acordo com a palavra. É isso que a gente deve fazer, Natan. Essa é a prática bíblica, era assim que a igreja fazia e assim nós devemos fazer também.
Eu não podia deixar de falar uma coisa, e aí se ficar muito grande, o John que vai editar, ele dá um jeito aí. Mas é o seguinte, gente, eu não sei quanto vocês estão inteirados nesse assunto, mas algumas igrejas de linha neopentecostal, elas têm uma prática que é meio que levar as pessoas a fazerem um retrocesso mental. Nem sei se retrocesso seria a palavra, me fugiu a palavra, mas é basicamente a pessoa entrar meio que numa hipnose, para que nessa hipnose ela se lembre exatamente de cada erro, cada pecado que cometeu durante a sua vida toda, e que ela deve vir, então, por meio desse processo, que, de novo, é uma hipnose, ela venha se arrependendo de cada pecado que cometeu desde que se entende por gente. Não é isso que a Bíblia diz, não é isso que arrependimento e confissão de pecados ensina. Inclusive, se você que está ouvindo a gente estiver numa igreja que faz isso, saia, porque isso não é de Deus, isso é coisa do diabo. Essa igreja provavelmente é uma sinagoga de Satanás. O confessar os pecados que a Bíblia nos orienta a fazer, ele tem dois aspectos. O primeiro aspecto é quando a pessoa se converte. É quando a pessoa que estava morta nos seus delitos e pecados, ela entende que ela estava morta e que ela então foi ali regenerada, que ela é um pecador no sentido geral, macro, amplo da coisa, e ela então se arrepende disso, ela se arrepende dessa vida pregressa, mas ela não precisa então pegar um diário e, Senhor, no dia tal, dia 20 de fevereiro, eu falei uma mentira, me arrependo dessa mentira. No dia 19, não, claro que não. Esse é um ponto. O outro ponto é, após a conversão, e aqui falando então para cristãos, o cristão, como a gente falou no último programa, ele vai pecar novamente. Então, esses pecados, eles precisam sim serem encarados com seriedade e serem levados diante de Deus. Agora, meu irmão, de novo, mesmo assim, você não precisa fazer um diário e ter que confessar exatamente ali, sendo que naquele pensamento, se eu esquecer algum e não confessar, eu não vou ser salvo. Claro que não. A questão é levar a sua vida diante de Deus a sério. Se você leva a sua vida diante de Deus a sério, se você leva a vida cristã a sério, você vai ser uma pessoa que se arrepende dos seus pecados, mas não com um checklist em mãos numa prancheta, mas sim no sentido de que reconhecer a gravidade do pecado, que é isso que a gente está dizendo desde o começo. Então, se você está numa igreja que faz essas coisas, meu irmão, sai fora, procura uma igreja bíblica, procura uma igreja séria, um pastor sério, e vai servir a Deus.
Então é isso, meus caros ouvintes. Espero que o bate-papo de hoje tenha edificado, possa ter contribuído para o seu crescimento em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero apenas deixar um verso aqui, que está lá em Salmos 32:3. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo bramido e tudo de mim. Então a confissão, ela é necessária. A confissão, ela faz parte da caminhada cristã. A confissão não é uma opção do cristianismo. A confissão faz parte do cristianismo. Então, se você não confessa os seus pecados, especialmente a Deus, então você não é um cristão. Você não pertence à comunidade de discípulos de Cristo. E se hoje você está passando por um enfrentamento terrível contra o pecado, nós encorajamos você e nos colocamos à disposição naquilo que você venha precisar. Busque o Senhor, humilhe-se diante dele, rasgue seu coração, clame para que Deus penetre e crave seus mandamentos em seu coração. Pois só assim nós teremos de fato uma confissão verdadeira. Pois isso é obra do Espírito Santo, irmãos. Nos episódios anteriores, a gente sempre destacou que arrependimento é uma obra de Deus. Isso é um milagre de Deus, é Deus agindo na igreja. A confissão não é diferente. A confissão nos mostra, o Espírito Santo nos mostra a necessidade de confessarmos os nossos pecados a Deus e uns aos outros. Então, meus irmãos, quero deixar uma boa notícia aqui. Provavelmente, quando você estiver ouvindo esse áudio, nós já teremos lançado o e-book da Doutrina do Arrependimento. Essa série está disponível no portal do Informai, mas também a gente agora fez um e-book, né, que você também pode acessar como premium lá no Informai. Então, provavelmente, esse e-book já estará lá. Então é isso, e fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua casa, seu trabalho, seu ministério, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima.
Você ouviu Fé e Piedade, a teologia na prática, uma realização do Ministério Reformai, Teologicamente, Resenha Teológica e uma Mensagem de Vida.